Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente repercutir essa situação que tem mexido com o mercado financeiro, que é a questão do coronavírus, uma questão de saúde pública. Lá na China já matou cerca de 80 pessoas e o número está crescendo. Já existe uma estimativa de que o vírus esteja presente em 14 países, 14 países já com casos confirmados, e isso está trazendo uma situação de pressão nas negociações internacionais. Enfim, a gente vai entender o motivo, a gente vai entender por que que isso acontece e por que isso acaba respingando também nas commodities agrícolas, a soja, por exemplo, caindo bastante no dia de hoje. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Está aqui o Jason já comigo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, como é que a gente considera essa situação? Por que uma questão de saúde pública acaba trazendo toda essa consequência negativa para o mercado financeiro, Jason?
Olá, obrigado pelo convite novamente. Acho que o maior problema de curto prazo, na verdade, fica em relação às incertezas. Nós estamos num mercado agora, dentro de uma expectativa que se formava de uma recuperação da China. De uma certa maneira, a China vinha em um ciclo de atividade econômica quase que decrescente, ganhando uma estabilidade de curto prazo, e com o um acordo comercial se tinha expectativa de que houvesse pelo menos uma reversão, nada muito absurdo, mas que pelo menos a China saísse daquela zona de contração econômica. A mudança do coronavírus, ela traz exatamente a questão de incertezas, incertezas em relação ao crescimento econômico chinês, o quanto isso pode ter consequências em relação ao próprio crescimento mundial, e isso tudo depois de um período que o acordo comercial, ou a trégua comercial entre Estados Unidos e China, trazia um pequeno alento de curto prazo. Agora, o contexto de incertezas acaba afetando ao mercado, e essas incertezas vêm desde a atividade econômica chinesa até a propagação do próprio vírus, de modo a se tornar epidêmico. Ainda não se tem notícias concretas do que está acontecendo, não se tem, vamos dizer assim, a indicação mais concreta na realidade disso tudo, e daí todo esse contexto, obviamente, faz com que nós observemos esse cenário de agora.
É aquela chamada aversão ao risco. Vou pedir para o Renan, o nosso editor, colocar aqui para a gente na tela os números do mercado financeiro aí para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, principalmente aí em relação às commodities agrícolas. Olha só, esse número é negativo para a soja. Soja nesse momento cai um ponto mais 25. Em termos percentuais, o milho 1,49, o trigo 1,88, o café a mesma coisa, cai 2,77, açúcar também caindo, algodão também caindo e petróleo caindo 2,36% nesse momento. Apenas o ouro trabalhando de forma positiva. É aquela velha história, né, Jason, de que quando essa incerteza no mercado acontece, todo mundo sai dos ativos de risco e procura ativo mais sólido, né?
O ouro nesse momento é o ativo de procura, por conta até da aversão ao risco. A prata também acaba sendo também um ativo bastante procurado. Em outros momentos seria o dólar. Se a gente for observar o dólar nesse momento, nível global, via índice DXY, ele está subindo bastante, ele está com uma alta de 0,70. Em termos desse índice, que ele é um comparativo de dólar com o yen, com o euro, com a libra e com mais algumas moedas, é uma alta bastante consistente, ou seja, há uma aversão. Há uma redução, não, há uma aversão ao risco, o apetite pelo prêmio de risco está bastante reduzido, e nesse contexto, óbvio, também se entra uma correção dos ativos, que vinha de uma alta muito consistente nos últimos anos, o ano passado principalmente, mesmo em meio a toda a volatilidade que foi observada recentemente, e quando nós observamos ali, nós temos agora um contexto de correção, aproveitando-se de um momento que, óbvio, é um problema, é uma questão de saúde pública, é um problema grave. Mas o mercado, óbvio, não pode se furtar de reagir a isso, e tem reagido como a gente tem observado.
Agora, dá para imaginar ou dá para prever o que vai acontecer daqui para frente? Se esse é um movimento pontual, a partir de amanhã a gente já vê algum tipo de recuperação? Não dá para saber, né, James?
Menor ideia. Ninguém tem a menor ideia do que está acontecendo, do que vai acontecer, porque não se sabe o nível de letalidade desse vírus, o pouco que se tem de informação. Na verdade, se diz que pode ser que seja um vírus muito danoso a pessoas de idade, com saúde fragilizada, mas ao mesmo tempo ele tem um potencial de carregamento dentro de um adulto saudável, ou seja, pode ser que um adulto saudável você tenha um potencial de propagar o vírus de maneira muito fácil. Você tem um feriado na China que foi nem estendido ainda até o final da semana, que já era, ia se terminar agora, ele foi estendido mais para frente, ou seja, as pessoas viajam muito na China nesse momento. Saiu uma notícia muito recente agora de que o prefeito de Hunan, onde teve o primeiro surto, escondeu os primeiros eventos de propagação do vírus e daí já deu seu cargo à disposição do governo. Então, a situação ela é complicada por conta das incertezas que ela gera. Ou seja, se sabe muito pouco, se tem muito pouca previsibilidade, e daí, óbvio, a reação humana acaba se sobrepondo a qualquer reação técnica.
E nesse momento, você lembrou bem, a gente tem o feriado lá na China e uma extensão das atividades, da volta às atividades normais lá na China. Isso significa China demandando menos, Jason?
É natural nesse período, inclusive, nós temos preço de minério de ferro caindo, algumas commodities caem nesse período por conta do feriado chinês, mas essa pequena extensão, eu acho que ela é menos, vamos dizer assim, ela é menos danosa ou menos preocupante do que efetivamente os eventos que estão acontecendo lá. Então, não creio que isso, por exemplo, em termos de atividade econômica, todos os temores que estão entre as commodities, soja, carne também, pode dizer assim, o petróleo, é tudo na perspectiva de uma atividade econômica mais fraca, vinda da China. Óbvio que as pessoas não vão deixar de comer na China tudo, mas todos os temores acabam se desenhando nesse contexto mais de curto prazo.
O temor é uma desaceleração da economia chinesa no final das contas?
Sim, se a gente for resumir isso tudo, a reação do mercado é em temor a uma reação, a uma atividade econômica chinesa abaixo das expectativas que tinham se desenhando, inclusive de uma perspectiva de recuperação, ainda que lenta, mas de uma recuperação. Não que a China estivesse mal, a China cresce 6% ao ano, mas ela vinha de um crescimento, tanto dos números de atividade como de PIB, já num decréscimo constante durante um período muito longo. Começava a dar sinais de estabilização. E isso, dado a dimensão da economia chinesa, faz muita diferença em termos da economia mundial.
Agora, só para a gente entender a influência disso para o nosso negócio aqui, o agronegócio. Existe algum risco da China parar de comprar produtos agrícolas?
Não faço ideia. Ninguém faz ideia, é isso a questão. Da mesma maneira que a gente não sabe se amanhã ainda vai continuar isso tudo, nós não sabemos como é que vai ser a reação da China em relação às commodities. A mesma coisa a gente observa agora em relação ao petróleo. A queda do petróleo é um temor de que a China, por algum motivo, por contração da atividade econômica em relação aos indicadores anteriores, possa comprar menos. Isso é uma reação pontual de curto prazo. Agora, a gente saber o que vai acontecer mais para frente é um cenário de extrema incerteza. Daí é difícil mensurar, a gente está num imponderável muito grande.
Nesse momento, o que a gente vê é uma pressão nas commodities e uma reação do dólar. Enfim, para o Brasil, para os exportadores brasileiros, uma coisa acaba compensando a outra. Qual a orientação que a gente pode dar para o produtor brasileiro nesse momento, Jason?
Se ele já não tivesse protegido, ele já está com problema. Esse acho que é o ponto principal. A gente sempre brinca aqui, comentando com vocês, que o produtor que não fez hedge não fez seguro. Então, ele tem que estar sempre prevenido para qualquer oscilação, mesmo porque nós sabemos que existe um equilíbrio muito tênue do produtor agrícola em relação aos custos da cambiais. Ele tem custos em dólar e ele tem receita em dólar, então ele precisa equilibrar isso muito bem. Uhum. O dólar de equilíbrio pode ser que não seja esse atual. Para alguns produtores, não é. Eu já conversei com alguns produtores que me disseram que a 4,18, 4,10, 4,20, não, para eles o custo já começa a fazer muita diferença. Então, para eles, um dólar de equilíbrio seria, por exemplo, 3,90, 3, 4 reais. 4,20 já começa a pesar. Então, vai tudo, muito depende de cada produtor agrícola, mas, ao mesmo tempo, se não houve a proteção, se não fez a proteção, este é exatamente o momento que faltou esse seguro. E é para isso que serve o seguro. O seguro, no fim, ele é um investimento. Então, os famosos hedges que os produtores precisam fazer, em especial relacionados a câmbio, porque eles têm, em certos momentos, principalmente de entre safra, que eles trabalham a composição de margem, não só em relação a implementos, mas também maquinário ou até mesmo sementes, adubos, esse tipo de coisa, pode ser que pegue um dos piores momentos nestas viradas. Então, é muita atenção que precisa ter. Quem não fez o seguro já está atrasado.
Até que ponto preço em queda das commodities pode significar oportunidade de compra para o mercado em geral, Jason?
Sempre tem um ponto, assim, óbvio, quando há uma queda muito abrupta e fica fora de preço, abre pontos de compra, isso é óbvio. Até o mesmo próprio petróleo já começa se esperando mais. Nós temos no momento agora 1,52% de queda em Londres e temos 1,33% de queda em Nova York. Você está falando de petróleo agora em Nova York, se aproximando de $50 o barril e de Londres já se afastando de $60. É um número importante. E aí você tem um diferencial de preço entre as duas localizações. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Pode haver um ponto de compra importante em algumas commodities. Alguns compradores podem entrar nesse ponto, mas também saber qual que é o ponto ideal de entrada é difícil. Vai muito depender da demanda desse comprador. Para muitos compradores, algumas commodities já estão num preço ótimo. Uhum. E aí pode aproveitar para fazer um preço médio melhor ainda mais para frente.
Mas isso não garante reação de preço.
Só não garante necessariamente, porque existem compradores que necessitam efetivamente da commodity física. Uhum, né? Uhum. E aí há um ponto de compra importante para esses compradores de forma a capitalizar o melhor preço. Aqueles que estão fazendo mercado, aí já é uma situação um pouco mais difícil. Esses que trabalham, que não estão dependendo, estão trabalhando o contrato das commodities, a encontrar o ponto de compra e entender se vai haver uma reação ou não, depende muito exatamente desses eventos imponderáveis que a gente tem dito até agora.
E isso a gente está falando de um retrocesso da economia chinesa, ou de um problema na economia chinesa, né? Mas já tem 14 países com casos confirmados aí, dependendo da importância desses países, a situação pode se complicar ainda mais, Jason.
É, porque, como falamos, pode ser uma pandemia, algo que pode se tornar em nível global e preocupar bastante. Nós já tivemos no passado H1N1, H5N1, já tivemos SARS, já tivemos toda essa sorte de doenças que assustaram o mundo. A imprensa faz o seu papel em piorar um pouco a situação também, mas, pelo menos assim, o que se tem ouvido de especialistas é que preocupa um pouco mais em relação a essa gripe, dado a capacidade de transmissão e retransmissão dela. Então, diferente não da letalidade, sim da capacidade de transmissão e retransmissão. Porque, em vista do que se aconteceu no passado, já nós fizemos uma análise recente, que no momento que teve o SARS, no momento que teve H1N1, H5N1, todas as gripes normais dos seres humanos mataram muito mais do que essas gripes, e em quantidades escalonamente maiores.
Mas quando são, isso cai na mídia,
são,
né?
É, mas como são cepas novas, e aí a letalidade pode ser um pouco maior, mas num espaço muito curto de tempo, aí parece que assusta mais. Ou seja, as pessoas podiam estar mais assustadas com uma pandemia de gripe normal do que estariam assustadas com uma pandemia de uma gripe aviária, uma gripe suína, ou que seja, do coronavírus.
Muito bem. O importante, então, é acompanhar o desdobramento, ver como é que vai ser a capacidade de controle aí desse vírus, né? E, a partir do momento, entender como é que o mercado vai reagir. Mas, nesse momento, é normal que a aversão ao risco aconteça. Em outros episódios, isso já aconteceu, né, Jason?
É normal. A aversão ao risco é normal nesse momento. Já se há notícia de que há uma cura para o vírus, aparentemente, essa notícia se desfez nos últimos dias por conta do avanço da doença. Estranho já haver uma cura de uma maneira tão rápida, mas ainda que se espera que essa notícia seja um pouco mais confirmada. Mas é como eu digo. É sempre natural de que a semana passada o mercado passou a semana inteira observando esses eventos, de maneira mais cautelosa. No fim de semana, com a piora dos eventos, é óbvio que aí a reação é essa que nós estamos observando hoje.
Muito bem, vamos ficar ligado então nessa situação. Meu caro Jason Vieira, obrigado, viu, pela participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre, Jason.
Obrigado pelo convite, até a próxima.
Até a próxima. O Jason Vieira é economista-chefe da Infinity Asset, conversando aqui com a gente, trazendo um pouquinho das repercussões aí para o mercado financeiro, principalmente em relação ao coronavírus, doença que apareceu lá na China e que já está presente ou já tem casos confirmados em 14 países aí pelo mundo. Só na China são 80 mortos já em função desse vírus. Ou seja, isso traz uma insegurança para o mercado e uma tendência natural de que eles deixem os riscos ou os ativos de maior risco, como é o caso das commodities agrícolas que a gente falou aqui, que a gente combinou aqui, e vá para ativos mais seguros. Ouro, prata, dólar são os ativos que nesse momento estão servindo de referência para os investidores. E nessa movimentação, o mercado financeiro despenca mesmo, então a situação nesse momento é de preocupação. Mas como o Jason lembrou, até nesses momentos a gente pode ter aí um momento bom para o comprador, vendo a oportunidade aí de compras, que pode pelo menos estancar esse movimento de pressão nas cotações, dependendo do nível aí que ele julgar importante para voltar aos negócios, vendo como oportunidade os negócios. O problema é que não dá para saber que ponto é esse e se os compradores voltam ou não nesse patamar ou num determinado patamar de preços. Então, vamos acompanhar para ver como o mercado vai continuar reagindo a essa situação. Hoje, por exemplo, um dia bastante tenso em função dessa questão de saúde pública que é o coronavírus. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.